57º episódio. No episódio de hoje, vou ler o artigo escrito por Lulu Lima, que trata da história de Enéas Alves de Oliveira. As cidades, como as pessoas, também têm sua personalidade. No caso de Itauá, se fôssemos fazer uma relação dos nomes, que por seu temperamento confundem-se com o da própria cidade, sem dúvida nenhuma, depararíamos com Enéas Alves de Oliveira. Para surpresa de muitos, ele não nasceu em Itauá, pois era natural de Assaré, cidade do Cariri. Como todo bom cearense, Enéas não se conteve em sua cidade natal, indo para Oroz trabalhar na construção do açude. Na data feliz de 25 de novembro de 1924, Dona Maria Elisa Leite torna-se sua esposa. Começava o ano de 1928, quando chegaram a Itauá. Trabalhou na agricultura e no comércio, sobretudo como marchante. Foi músico e também construtor. Com tantas atividades, a presença constante da sua esposa, Dona Elisa, foi marcante. Sua figura simples, simpática e pequena de estatura contrastava com sua determinação em vencer e fazer seus filhos vitoriosos. Além de José, o mais velho, deu a Enéas os filhos Raimundo, Maria José, Leonor e Maria do Socorro. Enéas foi exímio construtor. Ergueu em sua época uma das melhores casas residenciais de Itauá, por seu acabamento e arquitetura. É marcante o apoio de Joel Marques na radicação de Enéas em Itauá. Como gratidão, obteve sua amizade e também sua adesão política. Era o ano de 1929, o capitão Benevenuto teve a iniciativa de formar uma banda de música. Dentre seus integrantes, Francisco Pereira, Chico do Saco, maestro e responsável pelo baixo, e Enéas Alves no pistão. Curioso era o código para a reunião dos músicos. Para tanto, acionava-se com todo vigor o bumbo. Não só os músicos se reuniam, como também toda a cidade sabia que, em breve, mestre Chico do Saco ensaiaria sua retrita. E no fim dos bailes, o sol da alvorada no alto brilhante refletia no clarim de Enéas, que recebia os primeiros bons dias dos seus vizinhos. No coração de Itauá, batia o ritmo da banda. A banda revelava a emoção de todos. Nas festas, seus metais eram o sorriso franco do tauaense. Nos momentos tristes, seu solo confundia-se com o soro comovido. Existe também a filiação de Enéas à União Artística Tauaense. Enéas sempre apoiou os humildes, sempre esteve ao lado dos oprimidos. Praticamente não cobrava aluguel àqueles que estavam impossibilitados de pagar. Facilitou a gente simples de São Gerardo e Alto Brilhante a aquisição de terrenos para a construção de suas residências. Devoto fervoroso de São José, comemorava todo ano a festa do padroeiro com novena, leilões, fogos e alvorada. Seu apego a Itauá foi tamanho que nem mesmo a transferência dos filhos e esposa para Fortaleza conseguiu retirar suas raízes dos Inhamuns. Em Itauá, ele fez sua trincheira e lá defendia estilo de vida, seus costumes, sua boa prosa com os amigos, suas conversas na calçada do Machado e seu beiju e o café de madrugada na mola. Itauá para ele, e foi difícil a seus familiares aceitar, principalmente em sua velhice, já havia se tornado sua própria vida. Ali moldara sua personalidade e ali deixara o traço de sua presença. Em Itauá era o Enéas. Em Fortaleza, quem seria? Quando precisava viajar a Fortaleza, a demora angustiava-o. Quisesse ver seu sorriso, barba e cabelos feitos, era só perguntar quando retornaria a Itauá. Era um homem de gênio inflexível, porém muito emotivo. O ano de 1978 abalou profundamente com o falecimento de sua esposa, Elisa. Após um tratamento médico em Fortaleza, volta a Itauá. O carro já estava bem próximo na cruzeta quando ele se sente mal. Atendido em Itauá, melhora um pouco. Os familiares ficam apreensivos. Enéas não aguenta e é vitimado de infarto às 11 horas da noite de sábado gordo. Estranho destino que silenciou o coração do músico quando já se ouvia a música de carnaval, 24 de fevereiro de 1979. Nesse dia, com certeza para a contrariedade de Enéas, não houve baile de carnaval. No dia seguinte, ao som do dobrado Batista de Melo, os velhos companheiros de banda conclamavam o povo de Tauá para a despedida de um dos seus mais amados filhos adotivos. Artigo publicado no jornal Folha dos Inhamuns, em setembro e outubro de 1986.